finge não saber. Sua vida é transparente, eu posso perceber. Meus olhos de raio-x, minha terceira visão. Corpo, mente, o diamante, o meu coração. Entre nós, meu erro, o desejo, uma vontade, a mensagem, uma voz. Ficaremos nus em uma outra dimensão. Corpo, mente, uma viagem, pura sedução. Entre nós somos leões, agora somos canibais. Estamos tão distantes dos imbecis. Estrelas entre nós.
Gente, estúdio RBC começando, chegando com o Wilson Gandhi. Muito boa noite, Wilson.
Excelente.
Olha
só. Para todos nós, para quem está assistindo e para todo mundo que está aqui nos acompanhando e se divertindo com a gente, né, não?
Nossa, bastante. Porque o tema de hoje é diversão e a gente vai se divertir muito. Porque esse homem foi conhecido na década de 80 com a frase: meu nome é Will, o resto é sono. É isso mesmo?
É isso mesmo.
Vamos ouvir um pouquinho agora de você com I Can't Find My Way, quando eu te conheci, tá bom?
Pode ouvir? Mete bala. Boa música, boas memórias.
Não vivo de indiferença, eu sei o meu valor e você ainda é o meu amor. Sou o dia, sou a chuva, o sol, o calor, e você ainda é o meu amor. Se você pudesse, se o tempo voltasse atrás, vontades, desejos e nada mais. Forte brilho nesse sonho, eu peço por favor, pois você ainda é o meu amor. Vou seguir a sua trilha, para onde for, pois você ainda é o meu amor. Se você pudesse, se o tempo voltasse atrás, vontades, desejos. I can't find my way. se o tempo voltasse atrás, voltaria os desejos e nada mais. I can't find my way, I can't find anymore.
Barato, Wilson, a gente estava lembrando aqui no intervalo ouvindo a música, falando sobre essa questão de várias pessoas terem gravado essa mesma música, né? Como é que foi essa história, assim? Quantas pessoas, você se lembra, assim, quais foram os cantores, como é que foi isso?
Eu me lembro de algumas, né? A mais importante delas, assim, que teve mais repercussão, que ficou uma gravação excelente, foi a Nila Branco. A minha, eu gosto muito da minha gravação, mas ela, assim, é uma gravação experimental, porque o que que acontece? Eu tinha acabado de gravar o meu disquinho Life is a Magic, totalmente sem dinheiro, gravamos assim 24 horas, eu acho que o cara do estúdio lá ainda teve pena da gente, deixou uma hora a mais, uma hora e meia, porque a coisa estava complicada. E aí depois eu ganhei um dinheiro. Um primo meu me colocou nos shows aí, políticos, à época ainda podia, né, fazer aqueles shows políticos. E eu ganhei um dinheiro e comprei na antiga Midi House, eu acho que foi a primeira loja que tinha aqui, não sei se alguém lembra disso, e vendia instrumentos importados, porque até então era uma luta sem fim você conseguir um instrumento importado. E eu comprei um teclado, que era lançamento na época, o E66, imagina, na época era lançamento, que loucura. E o RPD, uma RP10, que era uma pedaleira, que era top, eu era o único que tinha aqui. E aí, naquela experiência, vendo aquela coisa toda, conseguimos fazer isso aí. Lá fomos eu e o Jorge carregando tudo dentro de ônibus pra gravar esse CDzinho aí. E aí, de maneira que a gravação da Nila ficou linda. É óbvio que eu, na condição de compositor, enjoo. Eu prefiro desse disco as músicas, as outras músicas da Nila. Desse disco que ela gravou, eu prefiro as outras. Mas também porque, pô, você vai gravar uma música, você gasta. Você ouve mais de 200 vezes, né? A mesma música.
Você tava falando que essa era do segundo CD e do primeiro
segundo CD.
Disco,
isso foi gravado também pela banda Indra e por outras pessoas que eu não me lembro o nome. Sinceramente, o tempo vai. Minha cabeça tá igual um celular antigo. Pra entrar alguma coisa, tem que tirar outra.
É, quando eu te perguntei se você é o segundo CD e primeiro disco, é porque tava no paralelo ainda essa questão do vinil com o CD.
Exato. Nossa senhora, isso na época era assim, né? Era quase que chegar o ano 2000, gravar um CD, era coisa de louco. Né, que você vinha do vinil, aí tinha esse negócio do CD, você só escutava gente de fora com CD e tal. Pra mim foi uma experiência maravilhosa. Eu posso não ter feito sucesso em nível nacional, mas eu sou muito satisfeito com o trabalho que eu fiz. Eu tenho orgulho do trabalho que eu fiz, sabe assim? Sinceramente, ralei muito, ali tem muita emoção, tem muito amor, tem muito suor, muito trabalho ali. Independentemente de fazer sucesso ou não, porque sucesso não tem nada a ver com um trabalho, com a qualidade do trabalho em si, né? Sucesso é negócio. Esse é negócio. Hoje, se você tiver dinheiro, você transforma qualquer coisa em sucesso.
Me fala uma coisa, essa ralação, né? Que realmente, sim, agora a gente fala dos milhões, das milhões de composições suas, né? Essa ralação é de família, né? Porque tem influências aí que eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua família, que é a família Ávila e Falcão...
E a Pereira também, porque todos são apaixonados por música.
Conta um pouquinho dessa fase, porque eu achei tão legal essa coisa da Amazônia, assim, o Wilson Grande aqui em Goiás, assim, como é que é isso? Foi esse estado ali, né, na Amazônia, de lá pra cá, o Wilson em Goiás, como é que esse momento tão artístico que você coloca aqui no seu release, quando você fala dessa família do seu bisavô, né, que construía rabecas, né? Uhum. A gente estava aqui perguntando se seria luthier ou não, né? É. Eu acredito que seja, mas conta pra gente dessa coisa, antes da gente chamar a outra música.
Beleza, bom, a minha família materna, eu acho que veio do Ceará. Eu fui montar essa árvore há muitos anos, praticamente um século, e se instalou em Manaus, ali naquela região, na região amazônica. E todo mundo voltado para música. Você tem uma ideia, não há quem na minha família que não toque algum instrumento, assim, principalmente dos Ávila. Até minha avó Maria, que faleceu, tocava, né? Todos tocavam. E o pai dela fazia construir as próprias rabequinhas dele lá no interior da Amazônia, no meio da selva, porque morava lá, no meio da selva mesmo. ele tinha um pequeno terreno lá e vivia de castanha, de não sei o que, e sustentou a família. E o filho dele, por exemplo, se não me engano, o tio José, todos eles tocam. Todos eles tocam.
Tá? E sempre cordas ou não? Outros falam pra
não, pra porque sopro, tem que tocar de tudo, mas de geralmente tudo. Era violão, né? Sim. Violão que tocava. Mas o meu tio, eu não sei se é o José, ele sustentou a família todinha com música. Sustentou a família todinha, tocando carimbó, tocando aquelas bandas de baile do local ali, né? Daquela região. Então, não tem jeito, sabe? A música, ela assim, ela tá na minha vida, sempre teve e vai tá pro resto da vida. Não... Tá... E o lado de pai também, pra você ter uma ideia. Meu pai, minha mãe cantava nesses programas que tinha aqui, meu tio Crisnaô, meu tio Talma, todo mundo, meu tio
Fala
Talma.
Fala o nome da sua mãe pra a Vilmar, ouvinte da RBC
Ávila,
conhecer.
A Vilmar Ávila, minha mãezinha, tá até aqui em Goiânia, beijão, mãe. Devia tê-la convidado para vir para cá, mas...
Seria um prazer, viu?
É, mas eu fiquei assim meio preocupado, falei, não sei se vai ter muita gente. Tinha muita gente querendo vir, viu? Tinha muita gente querendo vir. Mas aí eu pensei, não vai dar. Vai tumultuar, né? Vai acabar virando festa.
Assim que passar essa fase de pandemia, quem sabe o estúdio RBC pode ser uma coisa maior, né? A gente possa receber mais pessoas mesmo. Vai ser um prazer mesmo receber, inclusive a sua família mesmo. Porque assim, obrigado. Que família rica, né? Que coisa culturalmente muito rica. E como é que eles chegaram em Goiânia? Como é que você surgiu em Goiânia?
Meu avô é o seguinte, ele era assim meio que nômade, né? Porque, se não me engano, eu não sei muito, mas ele era sobrinho do presidente. E aí ele ia...
Qual o presidente?
Do Castelo Branco, né?
Castelo Branco, é.
E aí ele era mandado de um lugar para o outro. Então ele foi prefeito, foi promotor, foi não sei o quê, foi... Ele ia pulando. E aí acabou que veio pra Goiânia. Ele era ali diretor do Adalto Botelho.
Certo.
Ele faleceu como funcionário público do Adalto Botelho. E aí a turma toda veio pra cá. Aquele bando de menino pobre, barrigudo, tomando banho no
Meia Ponte?
No Meia Ponte, não. Como é que é aquele que passa ali na Botafogo?
Botafogo.
Botafogo, eles tomavam. Ali diz que era uma coisa linda aquele lugar lá, viu? Minha mãe, eles iam a pé, né? Voltavam, iam a pé pra escola. Minha mãe é apaixonada por educação, toda a vida foi professora, tem 3 cursos.
Vamos de música agora?
Vamos de
música. Que você vai tocar pra gente aí, Nobio? Por que você trouxe?
Ah, vou tocar agora uma música também, seguindo. Aí nessa sequência, eu vou tocar O Lado Escuro de Mim, do CD Juventude.
Pode ouvir.
A joia é um blusão. Segura aí. Márcio.
Ah, só complementando que o Wilson está acompanhado pelo Márcio Moreno, baterista e percussionista. Ele é percussionista e baterista. Ou será que tem problema inverter as ordens? Não, tem?
Tá tudo tranquilo.
Tudo certo, Marcinho?
Tá tudo certo.
E o Marcinho Moreno foi um colega meu aqui também da AGC Brasil Central. Trabalhamos durante algum tempo juntos.
10 anos aqui, né, Mazé?
10 anos. Estamos matando saudade, gente. Tá meio abafado porque tá de máscara. É. Vamos lá. Bora lá, então.
Estou sozinho e hoje quero fazer greve de você. O teu sangue é tua carne, tua saliva em minha boca. Me transportam tão suave para um mundo de ilusões. Hoje eu quero ficar só, ser um vampiro, uma praga, uma doença em carne viva. Você não gosta de me ver sorrindo, prefere o lado escuro de mim. Você não gosta de me ver sorrindo, prefere o lado escuro de mim. Quero ser cego de luz e senhor dos meus instintos. Reunir em minha boca toda desgraça
vagabundo. Vomitar e novamente me fartar dessa desgraça. Yeah, yeah. Eu quero ficar só, ser um vampiro, uma praga, uma doença em carne viva. Você não gosta de me ver sorrindo, prefere o lado escuro de mim. Você não gosta de me ver sorrindo, prefere o lado escuro de mim. Lado escuro de mim. Lado escuro de mim. And say hey, yeah. And hey, yeah. Oh, yeah.
Bom, a gente pegou alguma coisa de reggae aí, depois a gente veio com blues, né? As influências do Wilson Gandy estão nesse caminho, assim, as suas composições, assim, você... Quem você, assim, diria que assim, te inspira, que te traz para a música, que fez com que você parasse para ouvir, para pensar em compor música?
Mas é, eu tenho a sorte, tive e tenho a sorte de ter nascido, como eu te disse, numa família que se completava. Meu avô Castelo, por exemplo, era um apaixonado por música e ouvia desde música erudita até aquilo que havia de mais popular. Por outro lado, a família Pereira, que é a parte de pai, música caipira. Entendeu? Então, assim, meu pai era tão apaixonado por música que se alguém estivesse tocando um violão e outras pessoas ali se acercassem e começassem a conversar, ele saía. Entendeu? Porque ele falava, não tem lógica. A pessoa tá tocando aqui o violão aqui e os outros vêm para conversar em cima. Vai conversar no canto de lá, ué. É, sabe? Então, esse respeito pela música, coisa que a pessoa... Que era nato, que é nato da minha família. Tirando isso... Aliás, tirando não, acrescentando aí, se eu tiver a sorte, meu pai tinha um boteco na década de 80. E eu trabalhava lá. Com 14 anos, eu já começava a trabalhar às 7 horas da noite, entregava o bar no outro dia às 7 horas da manhã. E... lá tinha música ao vivo. Lá tocava música o dia
Como
inteiro.
Como é que era o nome do boteco? Talvez alguém
tenha escutado. Pizzaria e Lanche Delta ficava em frente. Um dos primeiros a ter música ao vivo aqui. Ficava em frente à Catedral Metropolitana, na Rua 10.
Gente.
Era muito. Lá era muito movimentado. Vários músicos passavam. Lá Nirley tocou lá.
Na Nilo época que era, Branco, que na época que era na Nirley.
Isso,
né?
Muita gente. Praticamente todo mundo. Eu era menino, mas eu trabalhava lá. E ali eu tive a chance de conhecer muita coisa, sabe? Ouvi Chico Buarque, tem uma época que só tinha dois discos lá, um deles era do Chico. Sabe, então são memórias que eu não sei nem se vou lembrar.
Vai tocar Chico aí pra gente?
Então eu ouvi isso o dia inteiro, vitrines e aquela coisa. Aí depois foi surgindo novos discos, Caetano, aí teve um cara, um louco de São Paulo, que veio pra cá, pra Goiás, fazer um tratamento de droga. E saí, ele tava muito pesado o esquema lá na época, e ele falou, não, preciso sair, senão vou acabar pirando, ficando louco. E ele veio pra cá, e ele não tinha onde deixar os discos dele, uma maravilha de disco, porque disco era caro, era 10% do salário mínimo.
E tinham poucas lojas de disco também em Goiânia, lojas, né? Pouquíssimas.
E sabe o que ele fez? Ele gostou tanto de mim, nós fomos conversando, porque ele sempre ia lá pra beber, eu, um garoto, 13 pra 14 anos, aí ele falou assim, olha... Cara, eu tô vendo que você gosta, via que eu gostava demais de música, né? Aí falou assim, eu tô vendo que você gosta de música, vou deixar meus discos com você. E deixou os discos dele lá. Eu fiquei sendo guardião dos discos dele. Então assim, aquilo foi uma maravilha pra mim, porque eu cresci muito, ouvi de tudo, tive a oportunidade de ouvir de tudo. Então eu não tenho essa breguice de segmentar a música, não, eu ouvi tudo. Inclusive, naquela época, você ouvia tudo no rádio. Você ouvia Milionário José Rico na mesma rádio que ouvia U2, que ouvia Legião, que estava sendo lançada, que ouvia Capital Inicial, que ouvia Vando. Então, Isso aí, o meu mundo musical é esse. Fora o meu trabalho, toco mais de 80 nomes da música brasileira e mundial.
Isso foi, assim, digo, criando uma estética pro seu trabalho.
Foi criando uma estética que eu não sei se desconstruída ou super construída, porque se você pegar minhas obras, meus discos, eles são multitemáticos. Ali você vai ver música romântica, você vai ver música de protesto, você vai ver música para diversão, você vai ouvir músicas relacionadas ao meio ambiente, todos eles têm alguma música relacionada ao meio ambiente, e com elementos, você vai ver, por exemplo, num blues, às vezes você vai ver um bongô num blues, que não é natural, né? Se nós pegarmos a formação do blues, aquela turma lá que veio da África e foi pro Mississippi, que se comunicava por intermédio da música, oh, onde é que tá meu irmão? Que separavam as famílias, né? E aí eles se comunicavam. Não tem esse elemento. Um washboard, alguma coisa assim, tinha, mas não tinha bongo. Então, mas isso faz parte da nossa cultura.
Você deu a brasilidade
pro blues. Vai colocando. Não, isso não é exclusividade minha, jamais. Todo mundo faz isso no Brasil. Claro. É uma maravilha. Mas...
Bongo, a cara, bolero, né? Até na capa de bolero, bongo lá na capa.
É, agora não podemos tocar, mas na hora que puder, do povo tocar. Porque eu componho muita música brega, inclusive, dentre elas, bolero também.
Maravilhoso. E deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro dessa história toda, você falou que não fez sucesso nacional, mas surgiu um contrato com a Sony.
Até hoje eu sou.
Wilson, um dos poucos, né, naquela época. Então, assim, eu acho que hoje a gente... Aliás, hoje a gente ainda fala dificuldade de ter, mas a gente tem uma... Sei lá, a gente tem muitos artistas hoje que já tem essa referência, que já são olhados, né? Os olheiros já estão para Goiás. Mas como é que é isso? Assim, naquela época, todo mundo estava atrás de uma grande gravadora, né? A gente não tinha essas plataformas digitais. A gente não fazia a questão independente em casa. A gente não produzia dessa forma, né? Era produzir de uma forma difícil em estúdios. Como você disse, assim, para pagar uma hora de estúdio era difícil. Né? E para conseguir, de repente, uma gravadora era o sonho, acho, década de 80, 90, nossa, anos 2000. Era o grande sonho, tanto é que a gente viu isso mudar muito, né, no decorrer do processo com as plataformas. Mas você conseguiu isso naquela época, como é que foi esse caminho? Como é que você criou essa porta para você? Como é que você abriu ela?
Bom, eu acho que eu sou um dos únicos aqui que ganhou algum dinheiro com música, com composição. Sinceramente, conversando com os colegas, vendo essa dificuldade, né? Talvez eu mais uns 4. Ganhei na época, né? O dinheiro acaba... Você não vê! Mas na época eu comprei. Dava pra eu comprar 10 lotes, eu lembro. Direitinho, né? Eu comprei 3 e o resto eu gastei tudo com gravação, estudo de música e instrumento. Mas é assim, né?
Bom, pelo menos você comprou os 3 lotes, né?
Comprei as coisas... Comprei, e depois vendi pra pagar meu curso e eu abri essa coisa toda, né? Enfim, foi ótimo pra mim. Foi maravilhoso. Mas como que aconteceu? Mas poderia ter sido muito melhor. Muito melhor. E vou explicar já por quê. Porque eu fui contratado, se não me engano, por uma fita cassete. Uma fita cassete que a banda Pituawa me pediu. Naquela época, todo mundo me encomendava repertório, né? Gente, eu sei praticamente tudo, tá? Da história da música goiana aqui. Praticamente todo mundo passou pela minha mão, vinha me pedir conselho, perguntar isso, perguntar aquilo. De Mr. Gente, praticamente todo mundo.
Você virou quase um guru da música.
Quase um guru, porque eu era muito dedicado. Eu vivia com meu violãozinho pra cima e pra baixo, noite e madrugada, sabe? E até teve uma época que me chamavam de vampiro, porque eu andava de madrugada. Tinha gente que achava que eu era vampiro. Chegava perto de mim com alho, até pra você ter uma ideia. Então tem histórias assim, hilárias. E o que que acontece? A banda Pituawa queria um contrato com a Sony. E eles levaram um repertóriozinho, um pré-repertório, né, no caso. Na hora que bateu isso lá no ouvido do pessoal da Sony, eles se interessaram por mim. E aí, quiseram me contratar. E eu numa inocência tão grande, porque não entendia nada de negócio. E aí eles me perguntaram, você quer vir pro Rio ou quer que a gente vá aí? Eu pensei comigo, falei, eu não tenho dinheiro para ir pro Rio de Janeiro, né? Eu não sabia que eles que iam pagar. Eu não tinha, nem isso eu sabia. Aí falou, não, se você quiser que a gente vá, a gente vá. Eu falei, não, então... E aí, isso assim, mais de uma semana, coisa que era pra resolver em meia hora, né? Eu falei, não, então vocês vêm aqui, né? E tal. Aí ainda fiquei pensando. Aí falou, então escolhe o lugar. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu escolhi o McDonald's. Porque eu falei, pelo menos um sanduíche eu dou conta de pagar pro cara. Olha a cabeça.
né? Mas isso eu acho que é bem próprio do goiano, né? A gente é uma qualidade, assim, que a gente recebe muito bem, né?
Eu não sabia que tinha verba pra isso. Ele mandou escolher o lugar porque tinha uma verba pra ele vir e pagar pra mim. Eu pensei que eu tinha que pagar. Olha a cabeça, né? A humildade, aquela, né? Beleza, aí o cara veio e me ofereceu lá uma quantia. E nessa mesma época, Som Livre também quis me contratar. Logo, uma semana, duas semanas depois, na época era 10 mil a mais, era muito dinheiro, assim, 2 mil. Era uma grana muito boa, sabe? E eu acabei fechando com a Sony. Só que as portas... um dos grandes problemas meu é que eu sempre mantive minha palavra. E essa banda Pituawa, eu tinha oferecido pra eles essa música e a exclusividade de 2 anos, né? Inclusive são meus
música,
primos.
Deus.
Nossa, essa música tocou no Brasil inteiro. Depois eu vou tocar ela inteira, mas só refazer.
Tem um pouco de nós nessa história.
Ela é bem conhecida, ela tocou em várias partes do Brasil. Aí beleza. Aí depois eu fui convidado, aí eu entendi que eu poderia ir e tal. Aí eu fui pra sala azul da Sony, me convidaram, porque tinha sala verde, sala vermelha. Fui lá pra essa tal dessa sala azul, achei o maior barato, passei uns dias lá no Rio de Janeiro. E o Monteiro, como é que é o nome dele? Eu não sei o que é Monteiro lá. O diretor, o maiorzão lá, me falou assim, olha, já tinha 5 músicas minhas pra artistas nacionais. E os artistas nacionais tinham escolhido. Aí ele falou assim, ó, você vai, e aí eu vou te mandar, por telefone nós vamos nos falando. Fica tranquilo, você vai se surpreender. Beleza. Aí ele me ligou, aí já não era mais 5, já era mais. Já tinha mais artistas com músicas minhas escolhidas em nível nacional. E a conversa vai e tal, tá ficando quente, tá ficando boa. De repente ele fala, e a principal que você vai se assustar é na Alma o Olhar, que uma banda grande vai gravar. Aí eu falei, ih, rapaz, essa aí não tem jeito não. Aí ele falou, o quê?
Essa tava vinculada com o Pituawa.
Eu falei, olha, eu já prometi, ela não tem jeito, essa não tem jeito. Enfim, por ali a coisa ficou engavetada. E até hoje eu não sei nem quem é a banda.
Mas isso garantiu, pelo que você falou, assim, várias composições foram gravadas por outros cantores, né?
Muitas outras foram gravadas, inúmeras, tem muita, mas
pois
assim...
Isso te garantiu royalties, assim, você vive bem com as composições?
Não, não vive nada. Olha, inclusive o meu próprio amigo, que eu acabei de citar aqui, que é o Ivan Medeiros, é um dos únicos que consegue ganhar alguma coisa com música. Porque ele une show, ele une as composições, ele tem músicas gravadas com todos os grandes... Todos os grandes, que eu, assim, da sertanejo, é Jean Giovanni, é Bruno Marrone, todo mundo que fez o baixo aqui no CD Juventude. E aí eu ouvi essa história, não sei quem tá ganhando 1 milhão, não sei quem tá ganhando não sei o quê. Eu falei, gente, isso é ilusão. Aí fui pesquisar, porque eu tava, né, afastado. Aí falei, eu vou falar com o Ivan, eu não vou falar com qualquer, né? Vou falar com o Ivan, porque ele vai me dizer a verdade. Nós caminhamos junto pela madrugada, carregando um instrumento do outro. Aí ele falou, Wilson, nada a ver. Ele ganha um dinheirinho dele lá, que dá pra ele sobreviver com dignidade, né? Mas não é isso que o pessoal pensa aí, não. Não é essa a realidade, não. Ele tem muita ilusão nesse meio aí. E olha que ele tem até Grêmio. Ele ganhou até Grêmio. Então, quer dizer, ele vive. Ele tem lá a dignidade dele, né? Mas não dignidade financeira, porque dignidade todo mundo tem. Não tá atrelado uma coisa à outra. Aliás, é o contrário. Às vezes, gente que tem dinheiro não tem dignidade. Mas, enfim, isso é uma ilusão. Eu, por exemplo, de royalty... Não tô te falando. Se eu tivesse sido mais maleável, conversado com a banda e falado, gente, surgiu essa oportunidade aqui, ó. Tem algum problema? Né? Porque... Não, e o cara ainda me perguntou 1000 vezes. Falou assim, você tem certeza? Será que essa banda vai acontecer? Sabe, foi me falando 1000 coisas, me dando 1000 toques. Mas, porra, eu era jovem.
Pois é, e a gente quando é jovem, assim, falta essa malícia.
Falta malícia.
Bora ouvir um pouquinho mais de você,
bora,
então? O que a gente vai? Você quer tocar ao vivo ou quer mecânico?
Não,
agora?
Quero ao vivo. Vamos tocar ao vivo. O negócio vamos se faz lá, ao vivo. Vamos tocar O Tempo, vai dizer? Uma romântica?
Ela tocou vamos
legal
lá
também.
Atenção para os corações apaixonados. Wilson Gandhi.
Vamos falar de amor, somente de amor.
Falando de amor. Esse é o Estúdio RBC aqui com você, Wilson Gandhi.
O meu amor, por quê? Beijou a minha boca desse jeito.
só queria um pouco de prazer. Porque deixou saudades no meu peito. Não faz assim, não. O amor é um jogo e tudo pode mudar. Não faz assim, não. O amor é um jogo e tudo pode mudar. Vai pro refrão?
Vai, manda ver.
O tempo vai dizer, o tempo vai dizer, o tempo vai dizer, o tempo vai dizer. Quem vai ganhar no jogo do amor? E o tempo vai dizer, o tempo vai dizer, o tempo vai dizer, o tempo vai dizer. Cada um colhe o que plantou.
Estúdio RBC, hoje recebendo Wilson Gandhi. Você estava falando dessa história de ser muito visceral com as suas letras, né? É, encomenda, como é que é? Se as pessoas te encomendam, como é que é feito isso dentro desse processo todo? Que a gente já viu que ganhar música, ganhar dinheiro com composição também é difícil também.
É difícil.
Mas essa coisa da encomenda, quando te encomendam, como é que funciona?
Geralmente a pessoa me pede uma lista de músicas, né? Do meu acervo, e aí ouve...
Aliás, gente, desculpa, eu tenho que te cortar um minutinho, que é acervo, né?
Ah, tem, bastante.
O Gandhi chegou aqui no estúdio com, assim, acho que umas 4 pastas, com milhões de letras, comprovando uma composição, assim, extensa, assim... Só antes da gente entrar nessa questão, né, acho que estamos na questão que é essa coisa do visceral, das composições e até mesmo da encomenda. É, você tem números aí? Quantas músicas você já compôs?
Ah, número não tem, mas eu acredito que... Eu acho que mais de 400, assim, que eu possa dizer. Acho que mais de 400 obras. Parece pouca coisa, mas é muita coisa. São muitos anos de trabalho para se chegar, né? É muito suor. E é bom também. Agora eu tô compondo bem menos. Porque o direito, ele tira, né? Ele realmente exige demais da gente. Não tem um dia que eu não tenha que estudar. E muito.
Porém, eu quero saber sobre essa coisa de virar advogado, né? Artista. Me fala uma coisa. Agora sobre as encomendas de música. Você perde uma lista.
É,
e aí você tem possibilidade de escolher artista em algum momento ou não?
Não, eu não faço escolha, eu apenas, mas nunca ocorreu, mas se tem alguém que é assim, diametralmente oposto às coisas que eu acredito, eu não vou permitir, né, que grave isso não. Mas eu acho muito difícil ocorrer esse tipo de coisa, porque quando a pessoa vai em busca de um artista, é porque ele já sabe mais ou menos a linha em que aquela pessoa trabalha, né? Então, no meu caso, sempre funcionou assim. Manda umas 10 músicas aí pra mim, pra eu escolher. Aí eu vou e gravo um disco, uma fita, alguma coisa, mando pra pessoa. Né? A Sony é a mesma coisa também, foi assim. Vai um acervo, né?
Foi sempre gravadora ou teve algum artista
não,
que te surpreendeu?
Artista. Geralmente artista
me que conta me, de algum artista que te surpreendeu, que foi aquele dia que você falou assim, nossa, me ligou.
Ah, uma quem me ligou uma vez foi a Zezé Mota. Você lembra? Mas faz tanto
maravilhosa,
tempo.
Maravilhosa.
Mas nós não chegamos a... Houve outros artistas, mas é muita, não consigo lembrar de tanta coisa, não. Mas da Zezé eu lembro direitinho. Mas nós não chegou a escolher nada, não, ficou só numa conversa. Não, não manda e tal, não manda, tá, beleza, tudo aí, acabou. Hein? Nunca mais. Eu não tinha nem o telefone dela. Ela que me ligou. É, e aí assim. Mas geralmente é desse jeito, a pessoa pede as. Mas tem também aqueles que pedem, por exemplo. Eu não vou citar nomes, tá? Porque aí fica complicado. Mas sujeito, por exemplo, que são grandes comunicadores aí e tal, e a coisa corre em sigilo. Mas sujeito brigou com a mulher, certo? E aí ele quer fazer uma campanha pra voltar com a mulher. Aí eu tive aí 2 ou 3 que me encomendaram essa campanha, a música e tal, não sei o quê.
Olha, gente, podem encomendar pro Wilson, porque se vocês brigarem com esposas, vocês mulheres brigarem com os maridos, porque ele mantém tudo em sigilo.
E um deu certo, não, mas jamais falaria.
Nunca vai contar quem foi.
Os dois deu certo e um deu certo até hoje.
Olha só.
É. O outro não deu certo. Eu
campanha campanha para amor, Wilson Gandy.
Mas é uma coisa muito linda, né? A pessoa, eu gostaria muito de receber uma música para mim. Seria demais, né? Aí a pessoa recebeu uma música, foi feita só para ela. Uma coisa assim.
Você já compôs só para alguém?
Nesse caso, eu já compus especificamente para aquelas pessoas, aquelas.
Não, eu falo para alguém que você tava afim mesmo.
Ah, muito, muito, muitas vezes.
Deu certo?
Eu acho que sempre dá, né? Mas, e às vezes o interesse é exatamente que não dê. Entendeu? Porque, mas é, o relacionamento, ele é muito bom, mas ele tira a mística da coisa, né? O dia a dia, ele vai...
Eu não pensei no casamento, eu só perguntei se tinha dado certo aquela música.
Não,
o casamento
sempre,
é uma outra história, né?
Agora tem algumas que eu digo. A música Bola, por exemplo, não vai dar tempo, mas muitas músicas eu faço lembrando daquele momento, mas é uma coisa mais pra mim, sabe? Eu sei pra quem foi, eu sei a hora que foi, o motivo e tal, eu tenho todo o argumento emocional, mas aquilo fica mais pra mim.
É tudo segredo, bem, a gente, tá? A gente vai entender e vai compreender mesmo esse grande segredo, porque você compõe muito bem, parabéns mesmo.
Obrigado.
Bom, deixa eu te perguntar uma coisa que me chamou muita atenção. Eu tinha começado falando sobre vinil, CD, né? Essa coisa do vinil em 24 horas, assim. Wilson, isso é recorde ou não?
Eu não sei se é recorde, mas... Mas que foi uma realidade dura, foi.
Conte-nos.
Olha, você imagina, eu precisava ter o meu primeiro contato com o estúdio, né? E assim, como minha vida sempre foi muito difícil assim, foi muito boa e tal, mas uma vida de dureza, não foi? Eu nunca fui criado no todinho. E sempre tive que correr atrás das minhas coisas. E então eu aprendi a, se eu quero uma coisa, eu tenho que pular de cabeça lá e vou descobrir se tem um ferro lá embaixo, é depois. Se eu vou machucar ou não. Então, da mesma forma, quando eu falei, não, eu tenho que entender de estúdio, porque eu ouvia todo mundo falar, gravei não sei o que, não sei o que, eu falava, mas eu não sei nada. Eu mal peguei numa mesa, né, de som. E aí eu já falei logo, eu vou gravar, me perdi. E fui pedindo dinheiro pra um, pedindo dinheiro pra outro, trabalhando, conseguindo um trezinho daqui, um trezinho dali. Conversei com o Luiz Wagner, que fez o teclado, e falei, olha, Luiz, tem essas músicas aqui, cara, vamos fazer. Aí ele montava a sequência. Né? Aí eu ia lá no estúdio e marcava, porque a hora era cara naquela época. E só tinha tantas horas pra fazer tudo. Chegar lá e passar tudo, gravar o teclado, o violão, voz e tudo. E depois mais a metade pra mixar. Então foi desse jeito. Não tinha jeito. Né? Não tinha jeito. Tanto que o disco é tão ruinzinho, tadinho, tão humildezinho. Mas teve gente que até elogiou. Por exemplo, o Brandão, eu não sei onde que ele conseguiu.
Bom, a gente está falando do Carlos Brandão, dos grandes compositores de Goiás. Isso. Também, né? Um querido que a gente logo vai querer ter aqui, tá, Brandão? Você no estúdio RBC. Mas o que é que o Brandão andou te falando?
Não, o Brandão, na época, fez uma matéria linda sobre meu disquinho. Eu não sei onde é que ele viu. Eu acho que ele conseguiu enxergar, sabe, o que tinha além da técnica, vamos dizer assim, dentro daquele trabalho. Né? Até hoje eu agradeço ele por isso. Mas a realidade foi essa. Dizem por aí, o Danilo estava dizendo que ele nunca ouviu falar nisso, que isso é um recorde. Que ia até tentar me colocar no Guinness Book. Eu nunca tinha pensado nisso. Para mim era normal, porque era o dinheiro que eu tinha. E fui lá e gravei com aquele dinheiro. Olha, tem tanto. E tanto que quando mandou prensar, que foi outra luta, nossa senhora, a capa ficou bonita, tava todo bonitão, tinha até cabelo na época. E. Aí o cara me ligou lá de São Paulo, do Rio, sei lá, do lugar onde era, que tava prensando, e falou, olha, a mixagem de vocês tá suspensa. Tava oscilando, né?
Caramba!
Aí ele falou, e aí, como é que faz? Aí eu falei, olha, não tem jeito, hein? Não tem outro jeito, não tem como voltar lá pra fazer mais nada, nem a fita master não tinha, então não tinha jeito. Eu falei, vai desse jeito mesmo. Aí ficou, só esse fator histórico, entendeu? Tem esse disco histórico, e fiquei tão chateado.
Desculpa, a gente tá falando de que ano?
93, então. Então foi 91, 92 começar assim a preparação, né? Porque antigamente você tinha que fazer a pré-produção todinha, certo? Milhares e milhares de vezes, gravar em dezenas de fita cassete, né? Era o que eu fazia, até você chegar no que seria próximo do produto final. Porque aí você já entrava pro estúdio com uma grade, né? Aí você economizava tempo, porque não tinha dinheiro, não tinha jeito, não é? A questão não tinha jeito. E eu sei que foi essa luta aí.
Bom, a gente está aqui ouvindo o Estúdio RBC, a história da música em Goiás, assim, a história da música, na verdade, em tantos outros lugares, né? Que, assim, todos os músicos, suas dificuldades para ter a sua produção, para ter seu disco, para ter seu CD, né? Para ter seu
álbum. O Antônio Adolfo, que foi um dos primeiros a lançar o Independente, ele fazia as capas dele, né? Fazia as capinhas dele com papelão, porque não tinha dinheiro para fazer a capa, o dinheiro foi suficiente, e botava um carimbo e vendia.
Bom, então vamos continuar nossa paixão pela música, porque é o Estúdio RBC, que é apaixonado por música também. Vamos ouvir uma música agora. Qual música a gente pode ouvir, Mecânica, agora?
Mecânica? Deixa eu ver, nós estamos no... Já foi a Quem Faz Mal, Anjo em Busca de Mim.
Ah, fala que ano, mas já não entendo.
Ah, é, foi em 2001. Foi lançado esse disco, foi lançado pela Anhanguera.
Pela gravadora Anhanguera, né? Bora lá.
Entorpecido em sonho, perdido, meio crescido, meio criança. Na boca um gosto um dia, labirinto, o inferno, o paraíso. Cavalo voador, baleia de asas perdida no espaço, um rio a vapor, um homem de aço sem memória, um deus, um demônio, um pesadelo, um sonho, uma fonte, um leão sedento, um argumento vazio. Sou metade, eu sou inteiro. Águas que querem encontrar o seu fim. Eu sou um anjo em busca de mim. 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 Águas que querem encontrar o seu. Eu sou um anjo em busca de mim. Eu sou um anjo em busca de mim. Eu sou um anjo em busca de mim. Eu sou um anjo em busca de mim.
Bom, a gente estava ouvindo aí o Anjo em Busca de Mim com o Wilson Gandhi, que está aqui no Estúdio RBC com a gente hoje, nos dando prazer da sua companhia e da companhia de você, ouvinte. E também aqui, Marcinho Moreno, nosso percussionista e baterista aqui acompanhando.
Bate aqui.
Obrigada. Prazer, tá? Prazer demais. E aqui também com a gente o Marquinho na técnica, o John e também o Azaf, assim, três pessoas que, assim, obrigada demais, equipe, bora lá. Wilson, como é que foi?
E parabéns. Parabéns pelo trabalho, todo mundo trabalhando legal, me deu maior assistência, valeu mesmo.
Olha só, Wilson, como é que foi chegar nos anos 2000 para você, para continuar divulgando a tua música, para continuar levando essa, vamos dizer que essa marca da música goiana, né, para outros lugares? Quais foram os seus maiores desafios na entrada dos anos 2000?
Os anos 2000 foram, assim, maravilhosos para mim, tá? Porque foi o ano que eu fui contratado pela Sony. Logo depois eu tive um disco lançado pela Anhanguera, fui contratado pela Anhanguera. Um pouco antes, o José Luiz, que é o dono da Interativa, me chamou para uma reunião. E ele tinha sido meu empresário, isso há muitos anos atrás, numa banda Dire Straits Cover. Na época ele era locutor de uma rádio, que eu nem lembro. Né? Uma rádio que ficava ali na Avenida Araguaia. Vocês devem conhecer, eu não lembro qual que era. Ele era locutor lá. Aí ele tava com essa rádio, que era só que transmitia a Jovem Pan. Aí ele me chamou lá na sala dele e falou assim, ó, vou encerrar com a Jovem Pan, não dá, só eles que ganham, não ganham. E vou colocar uma rádio interativa. Aí falou, né, contou, eu posso falar? Porque às vezes eu não sei se eu tô...
Não, pode contar um momento histórico, a história do Zé Luiz é muito importante, né?
Aí, sem problemas. Ele me chamou lá e falou assim, olha, eu quero que você escolha, indique um número de artistas, porque aqui nós vamos abrir um espaço só para artistas goianos, vai ter um espaço aqui, vamos tocar. Um artista goiano, dentro dessa linha da rádio. Então foi assim, maravilhoso, porque minhas músicas tocavam lá. Aí eu indiquei Nila, indiquei não sei o quê, indiquei um monte de gente que nem sabe que eu indiquei. Fui indicando as pessoas que eu via que tinha o perfil da rádio, né? E naquela época,
Sony,
não sei se vocês lembram.
E a Sony surgiu pra você a partir dessa abertura?
Não, a Sony, isso tudo foi junto. Entendi. Já tava rolando, uma coisa não se comunicava com a outra, não. Né? E eu fazia os jingles da Interativa, assim como fiz durante muito tempo aqui da Televisão Brasil Central.
Sim, aliás, tem um capítulo bem interessante na sua história, né, na sua trajetória, que foi um namoro com a TV, assim, você fazia alguns jingles pela TV, pra rádio, assim.
Eu me assustei um dia desse de ver quantos temas da televisão eu fiz. Foi mais de 10, fora os jingles. Os jingles eu fiz uns 15 pra rádio há muitos anos, né? Muito, tem 30 anos de história praticamente. Eu cheguei a dormir aqui. O antigo CERN,
gente, muitos anos.
Muitos anos. Aí tinha esse negócio, mas é do ano 2000, que é do ano 2000. Não sei se alguém lembra, mas tinha todo um sufoco, uma mística, negócio do ano 2000.
Se a gente vai virar ou não, né?
Se vai virar ou não, vai acabar o mundo. E era aquele clima, aquele trem. E aí, depois que já tava tocando, aí o Zé me encomendou, porque eu fazia os jingles da Interativa na época. Ele me encomendou o jingle de passagem do ano 2000. E a época foi um ícone. Era lindinho, Dinho. Uma hora que eu lembrar, eu falo sobre isso. Então, de maneira que os anos 2000, para mim, assim, foram muito bons. Foram excelentes. Realmente excelentes. Eu tenho boas lembranças. Foi essa a pergunta? Não sei se eu me perdi.
Era isso mesmo, né? Você estava aí nas lembranças. Eu acho isso interessante porque, na verdade, a gente tem uma trajetória incrível, né? Você tem uma trajetória muito legal, tem uma história para contar. Então, com certeza, a gente se perde de vez em quando no meio do caminho, né? Porque são muitas lembranças mesmo. Vamos de música?
Bora!
Bora ver.
De música. Deixa eu ver o que é aqui agora.
O que você vai tocar agora pra gente?
Agora nós vamos partir para músicas do disco Próximo Passo.
Vamos Esse zero. É de que ano? Vamos localizando aqui o ouvinte.
Essa eu acho que é 2004, mas é... Eu sou meio, não tô assim, lembrando, mas é 2004 mesmo, o disco Bora. Próximo Passo.
Temos o peito marcado, os dias confusos e às vezes vazios, cheios de solidão. Temos o corpo em pedaços, sangrando, tão frágeis, tão simples, covarde, mesmo fingindo que não. Somos heróis, e em cada dia o medo, a vitória, a angústia, o prazer se confundem em nós, e caminhamos indefesos, escudos e armas, medalhas, troféus e muitas cicatrizes, e o coração em chamas, e o título de heróis. Somos senhores do tempo e acima de tudo sempre estamos certos. Nunca diga que não. E a terra se aquecendo e os rios secando e a vida morrendo, temos a solução. Pois somos heróis e em cada dia o medo, a vitória, a angústia, o prazer se confundem em nós e caminhamos tão indefesos, escudos e armas, medalhas, troféus e muitas cicatrizes e o coração em chamas e o título de herói.
É isso mesmo, próximo passo de 2004. Foi isso mesmo, acertadíssimo. Acertadíssimo. Me fala uma coisa. Bom, desse Wilson, né, que gerou aqui muitas histórias, vieram alguns projetos também, né? Você trabalhou muito com educação. Como é que foi isso, assim?
Vixe!
Que momento foi isso na sua carreira e por que você fez isso?
É, eu tive pelo menos dois momentos em que eu fiz essas apresentações em escola. Uma foi que antecedeu ao projeto Educação, Cultura e Vida, onde eu toquei em aproximadamente 30 escolas. Eu ia lá porque tudo isso, eu sempre pensei o seguinte, falei, gente, o povo, as pessoas têm que nos conhecer, ninguém sabia quem éramos nós. Às vezes, mas é, pra dizer, você tinha que provar que era você. Tá entendendo? Uma vez eu toquei numa festa de um político muito importante aqui, não vou dizer o nome também, e lá eu toquei duas músicas minhas, aí uma pessoa falou, música bonita, né? Poxa, será que esse cara vai vir aqui em Goiás? Algum dia, se ele for, eu quero ir, eu quero estar lá no show. Aí eu falei, mas esse sou eu. Aí ele falou, não, esse é um cara lá do Rio de Janeiro, ele toca aqui nas rádios, tocava no Interativo, na RBC. Falei, não, sou eu, essa música é minha. Aí ainda fiquei pensando, será que alguém gravou, né, que eu não tô sabendo? Eu tive que ir no carro pegar meu disco pra provar que eu era eu. Então assim, sabe, uma baixa autoestima, isso é horrível. Horrível, como se a gente, pra ter algum valor, precisasse vir de fora. Ué, mas peraí, nós estamos no Brasil.
Você acha que isso mudou?
Ah, eu acho que tem que mudar muito ainda.
Ainda tem?
Tem que mudar muito. E com toda sinceridade, essa coisa da segmentação das emissoras de rádio, esse excesso de jabá que só toca uma coisa, claro, temos exceções. Dentre elas, por exemplo, a RBC. Sem sombra de dúvida. Mas nós temos também que convir que algumas rádios só tocam determinada coisa. E a indústria fonográfica, eu não vou nem dizer indústria fonográfica, mas...
Mas você acha, então, que o fato de tocar mais músicas nacionais abaixou a autoestima dos goianos? Assim, é mais dentro desse caminho. Você acha
dentro do caminho de quê?
Da divulgação da música mesmo, dentro desse caminho onde a pessoa não te reconheceu.
Não reconhece. Por exemplo, porque pensa que supunha, porque o que eu entendi é o seguinte, que ela supunha que aquele material era bom.
Certo.
Né? Mas não podia ser de
Goiás. Não pode ser Goiás. Olha aqui.
Então isso faz parte da nossa baixa estima, de uma baixa estima, tanto dos artistas, tá? Porque os artistas têm muita baixa estima e às vezes também são displicentes. Por exemplo, eu me pego, quantas vezes eu tocando na noite aí, toquei 4, 5 horas e não toquei nenhuma música minha. Eu vou ver no final da noite e falo, mas não toquei nenhuma música minha. Então, sabe, isso também parte da gente, né? Então é importante esse tipo de espaço, é importantíssimo. Porque a gente tem que mostrar o goiano pro goiano, para que ele decida se gosta da nossa música ou não.
Aí esse projeto com a educação, eu acho que ele também fomenta isso, né?
Era exatamente isso, né? Então, antes eu já tinha feito, eu ia nas empresinhas, pedia um dinheirinho da gasolina para uma aqui, um trenzinho para outra aqui, e ia nas escolas fazer. E desse mesmo jeito fiz com o projeto Educação, Cultura e Vida. Corri atrás de patrocínio, sem nada de incentivo à cultura, nada. Eu corria com... Pedia de um por um, me dá gasolina aí,
Aí, é, ia numa loja, ó, eu vou falar pra não sei quantas mil pessoas. De fato, falei pra muitas mil pessoas, gravei tudo e tal. Me dá um violão aí pra eu poder sortear lá, pessoal. Me dá um negocinho aqui. E saía fazendo isso. Só que vai chegando o tempo que aí cansa. Mas é porque é muito exaustivo. Exaustivo, né? E aí, é uma coisa que não rende dinheiro. Uma coisa que você faz por amor. Você não ganha nada. O que, que você ganha em tocar numa escola pública? Você não ganha nada, né? Você vai lá e faz por amor.
Mas tem alguns projetos culturais que estão já com apoio de leis,
é, agora
né?
Já, isso, agora já tem. Mas você vê, eu em tantos anos de carreira, só gravei um disco por lei de incentivo à cultura, né? De certa forma, eu quase sempre fui preterido. Eu passei 14 anos sem fazer um show.
Eu vi, aqui a gente estava com uma foto do Goiânia Canto de Ouro, né? Que é uma história que você também teve lá,
ah,
né?
Ah, mas aí, o que eu tô te falando. Eu passei 14 anos sem fazer um show com dinheiro público. Mesmo tendo esse acervo, tudo que você tá vendo aí, eu nunca parei de trabalhar.
Aí o primeiro veio com o Canto de Ouro?
Aí o primeiro veio com o Canto de Ouro, que é aí que me meteu Chafin, lá, Gilberto, né? Correia me meteu lá.
Gilberto Correia e o Chafin, né? Porque o Chafin também Chafin, é um dos
criadores,
né?
Eu não sei da participação do Chafin. Eu sei que o Gilberto me avisou. Falou assim, olha, nós brigamos por você lá, brigaram por mim lá. Porque tinha gente lá, não sei aonde, que não me conhecia. Não, mas, poxa, se a pessoa tá envolvida com cultura, devia pelo menos conhecer um pouquinho do trabalho da gente, né?
Por favor,
é,
né?
Por gentileza, não é querer saber demais, mas assim, um mínimo, né? Tinha que saber. Eu sei de quase todo mundo.
É interessante como a gente perde, quando se fala em identidade, as pessoas não pesquisam, né? Não conhecem as pessoas. É. Às vezes tomam medidas assim, bem absurdas contra outras pessoas que não têm o entendimento de saber que é aquela pessoa. Tipo, você é um cantor que já tem uma história, né? É. Então, assim, eu acho que falta mesmo as pessoas conhecerem mais da nossa cultura para poder, inclusive, questionar.
Exatamente.
Eu acho que isso seria muito bacana.
Porque questionar é muito legal, mas é. Questionar é muito legal. Mas, por exemplo, eu para questionar o seu trabalho como jornalista, tá? Eu tenho que pelo menos comer pelo menos um mês do feijão que você comeu.
Ou então, como diria Cláudia Vieira, um pouco de sal com você.
Você entendeu? Eu tenho que conhecer a sua trajetória. Como é que eu vou falar de um texto seu, por exemplo, se eu não sei nada de gramática? Como é que eu vou falar da música dele, por exemplo, ou da minha música, se eu não sei o que é um dó maior? Então a gente tem que ter um conhecimento técnico mínimo, né?
Deu pra gente entender porque meu nome é o Will e o resto é som, né? Porque a gente vê aqui um artista que realmente se coloca, sabe dizer, sabe a que veio, né? Eu
gosto.
Tô muito feliz, viu,
te
receber aqui no estúdio RBC por conta disso, de saber do seu trabalho, dos seus enfrentamentos. É muito legal estar com você mesmo. Infelizmente, a gente tá caminhando pro final do estúdio RBC, mas eu queria que você me falasse assim... É agendas, né?
Ah, não tem agenda, não. Agenda minha é quando aparece, show, é em festa, geralmente, que eu toco, e ninguém nem pode ir. Porque você vai tocar nessas festas de rico?
Não, mas calma, é tem as lives também, né, que você pode fazer
live. Live já tem 200, ó, já deve ter umas 10 pessoas pedindo pra fazer live. Umas 10 pessoas.
Ah, pedindo, você não tá com nenhuma live programada?
Não tô, não.
Ainda não?
Não.
Que
eu
é
acho
isso?
Mó canseira fazer live.
Bom, eu ainda não falei nesse assunto, porque assim, também não vai dar muito tempo, mas o Wilson também, por ser advogado, o que é? O direito te tomando da música?
Ah, o direito, ele é... Ele não me toma da música porque os dois caminham juntos, mas o direito, ele é muito exaustivo. Ele é exauriente. São muitas causas. Agora, por exemplo, eu tô com 12 processos novos para entrar e não tenho condição, porque amanhã eu tenho que participar de um fórum, então eu vou jogando um pouquinho para frente ali, tentando equacionar isso aí. Mas eu falei demais e eu devia ter cantado.
Não, bobagem, a gente escuta você, a gente quer saber das suas histórias também, né? O ouvinte do Estúdio RBC, com certeza que tá ouvindo, ele quer ouvir a sua história e o que a música transformou na tua vida e por que essa escolha dessa área, né? É tão interessante que a música. Quisera eu ter essa voz, quisera eu poder ter essa possibilidade de cantar. Porque a música realmente é uma linguagem universal, né? Você toca nas pessoas, né? Isso é lindo.
Show, a música... Você não precisa, se você conhece uma melodia, você não precisa nem saber a letra. Se eu assoviar, você lembra o que é. Então...
Bom, vocês estiveram aqui durante esse tempo comigo e com o Wilson Gandhi, assim, que prazer te receber.
Prazer
muito
meu.
Obrigada mesmo, viu, Wilson?
Prazer foi meu.
Certo, eu queria agora então ouvir aquela música que você começou a tocar, falou que ia tocar pra gente no ela toda depois, que a música...
Ah, não, mulher?
Isso.
Beleza.
Né, que eu ficava assim, gente, vamos matar a saudade? Assim, eu posso ser, assim, saudosista, Marquinho, John, Azaf. Então, vou ser saudosista,
bora,
meu Deus.
Bora,
vou aproveitar de você aqui com o Marcinho. Bora ouvir. E assim, eu já deixo o meu beijo para todos os ouvintes da RBC FM que estiveram com a gente até agora no estúdio RBC. E a gente volta semana que vem. Wilson, quer falar alguma coisa antes de
ir? Eu quero agradecer, mandar também um beijo junto com o seu, porque aí vão dois, né? E a gente aquece aí um pouquinho mais ainda a alma dessas pessoas. E dizer, pedir, gente, ouçam cada vez mais as nossas músicas. Se não gostar da primeira vez, da segunda, vá ouvindo. Uma hora você vai gostar.
Ah, e fala, pra te encontrar nas redes sociais, como é que a pessoa faz?
Ah, eu tenho o Instagram lá. É, eu sempre posto, tem uma porrada de vídeo lá, de vez em quando falo lá para 3, 4 pessoas e assim vai indo.
Qual que é o seu Instagram?
É, meu nome é meu Wilson Gandhi, eu não sei mexer, eu só sei entrar no Instagram para reclamar e colocar vídeo.
Então tá aí, @ Wilson Gandhi, bora ouvir então, gente, um abraço e até a semana que vem.
Como vai você? Parece estar indo bem. É, mas a sua alma parece buscar alguém pra ser, pra sentir tudo que nós já fomos e ainda vamos ser, pra crer. Eu aposto, eu sim. Seu olhar, que ainda tem tudo a ver. Tem um pouco de nós nessa história. Isso ninguém vai mudar. E uma recordação na memória pra sempre vai ficar no corpo. Um sinal no coração, um desejo. Pode até tentar, mas não vai convencer. É porque todos os gestos denunciam você. Pra ser, pra sentir tudo que nós já fomos e ainda vamos ser. Pra crer, eu aposto. Seu olhar,
beleza, Marcinho?
Que ainda tem tudo a ver. Tem um pouco de nós nessa história. Isso ninguém vai mudar. E uma recordação na memória pra sempre vai ficar no corpo. Um sinal no coração, um desejo.